No nosso espaço Memória Histórica, 50 anos do Concílio Vaticano II, vamos falar no programa de hoje sobre os fundamentos teológicos da música sacra.
Il tuo calice, Signore, è dono di salvezza.
Il tuo calice, Signore, è dono di salvezza.
A liturgia è sempre um tema apaixonante. E se enriquece ainda mais de beleza quando falamos de música sacra. Padre Gerson Schmidt tem dedicado seus últimos programas desse nosso espaço de resgate dos documentos do Concílio Vaticano II justamente ao tema da música sacra, tema abordado no capítulo 6 da Constituição Conciliar Sacrosanctum Concilium, que no número 116 diz: a Igreja reconhece como canto próprio da liturgia romana o canto gregoriano. Terá este, por isso, na ação litúrgica, em igualdade de circunstância, o primeiro lugar. Não se excluem todos os outros gêneros de música sacra, mormente a polifonia, na celebração dos ofícios divinos, desde que estejam em harmonia com o espírito da ação litúrgica.
Dominus fascit me, et
Mas o documento também destaca no número 119, em certas regiões, sobretudo nas missões, há povos com tradição musical própria, a qual tem excepcional importância na sua vida religiosa e social. Estime-se como se deve e dê-se-lhe o lugar que lhe compete, tanto na educação do sentido religioso desses povos, como na adaptação do culto à sua índole, segundo os artigos 39 e 40. Por isso, procure-se cuidadosamente que na sua formação musical, os missionários fiquem aptos, na medida do possível, a promover a música tradicional desses povos nas escolas e nas ações sagradas. Na edição de hoje desse nosso espaço, Padre Gerson Schmidt, encardinado na Arquidiocese de Porto Alegre, nos fala sobre os fundamentos teológicos da música sacra. Vamos ouvir.
O canto cultual tinha se desenvolvido na passagem da sinagoga para a igreja primitiva. Aos salmos acrescentaram-se muito cedo os cânticos. Se aludem nos seguintes textos bíblicos. Primeira carta aos Coríntios, capítulo 14, versículos 26, que diz assim: que fazer, pois, irmãos, quando estáis reunidos, cada um de vós pode cantar um cântico, proferir um ensinamento ou uma revelação, falar em línguas ou interpretá-las, mas que tudo se faça para edificação. Outro texto encontramos em Colossenses, capítulo 3, versículo 16. A palavra de Cristo habite em vós ricamente, com toda sabedoria ensinai e admoestai-vos uns aos outros, e em ação de graças a Deus entoem vossos corações salmos, hinos e cânticos espirituais. E em Efésios 5, 19, que diz assim: falai uns aos outros com salmos, hinos e cânticos espirituais, cantando e louvando ao Senhor em vosso coração, sempre e por tudo dando graças a Deus, o Pai, em nome de nosso Senhor Jesus Cristo. Uma série de hinos cristológicos do cristianismo primitivo está conservada nos textos neotestamentários, né? Filipenses, Efésios, segunda carta a Timóteo. O fato de que esses cânticos de Israel continuaram a ser recitados e cantados também como cânticos da igreja, significa que toda a riqueza de sentimento da oração de Israel fora conservado. Segundo São Tomás de Aquino, o louvor não é necessário para Deus, mas para a própria pessoa que louva. São Tomás ainda diz: mediante o louvor de Deus, o homem se eleva até Deus. Louvar é elevar-se, tocar aquele que habita no louvor dos anjos. O Salmo 34 proclama que o louvor do Senhor sempre está à minha boca. A alegria do Senhor aparece aqui como algo em si mesmo, belo e pleno de sentido. Alegre-se no louvor comunitário a Deus e reconhecer na festiva execução da música que ele é digno de tal louvor, se justifica por si mesmo, além de qualquer teoria. A expressão de alegria, porém, aparece como uma presença da glória que é Deus. Correspondendo a tal glória, ela mesmo participa da glória. O homem redimido tem motivos suficientes para cantar e louvar pelo Pai que criou o universo cheio de esplendor, por Cristo como glória de Deus, acessível a nós, que nos salva pelo Espírito Santo que geme em nós como gemidos inefáveis e nos faz render graças a todo instante. Portanto, nosso louvor é trinitário. Temos motivos suficientes e constantes para louvar. O louvor melodioso eleva a Deus e transforma corações. Santo Agostinho, no processo de conversão, experimenta isto em Milão, onde a experiência da igreja que canta se torna para ele, racionalista e acadêmico, uma emoção que invadia a pessoa inteira. No livro das Confissões, ele assim revela: quanto chorei entre os teus hinos e cânticos, profundamente comovido pelas vozes de tua igreja que suavemente cantava. Aquelas vozes fluíam nas minhas orelhas e destilavam no meu coração a verdade. E se acendia em mim o sentimento de piedade, escorriam as lágrimas e me sentia bem. E diz ainda mais Santo Agostinho: ainda não corria atrás de vós quando deste modo se exalava o aroma das vossas fragrâncias. Por isso mais chorava ouvindo os vossos hinos.